Nós estamos com o repórter da Rádio França, Elcio Ramalho, na linha. Muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente o que, que você viu hoje aí nas ruas de Paris. O que, que as ruas estão vazias? A gente sabe que o governo francês pediu para as pessoas ficarem em casa. Conta pra gente o que, que você viu aí.
Na verdade, Bianca, dá para perceber assim, que a movimentação é bem menor do que normalmente para um sábado de manhã. Eu passei no redor ali da Bastilha, que é um local bastante frequentado por parisienses e também por turistas, e dá para perceber, por exemplo, que muitos cafés tinham pouquíssimo movimento, poucas pessoas nas ruas, isso não é em função só do frio mesmo, que devido à baixa temperatura. Os franceses parecem realmente extremamente assustados, pelo menos os parisienses. O movimento é anormal para essa época, para esse horário. Eu percorri pela manhã algumas regiões do centro da cidade, realmente um número muito menor de franceses e parisienses nas ruas. Como você mesmo comentou, o governo francês pediu para que as pessoas, na medida do possível, ficassem dentro de casa, nesse momento conturbado, nesse momento de muita tensão que vive o país, e a intenção do governo é realmente evitar, tentar levar mais segurança às pessoas nesse momento extremamente crítico. O alerta do país é máximo, há muitos policiais nas ruas, e o que a gente percebe é uma certa prudência em relação aos moradores aqui da capital, Bianca.
E no Bataclan, né, foi o pior cenário de todos esses ataques, né, ocorreu lá, muitas mortes, as pessoas estavam acompanhando um show e os homens armados invadiram o local e atacaram as pessoas sem critério, né, não foi desse jeito?
Muitas pessoas estão comparecendo ao local ali, ao Bataclan, depositando flores, velas também, em homenagem às vítimas, prestando solidariedade, uma onda de solidariedade que começou logo pela manhã, e na medida que as pessoas iam chegando, mais flores iam sendo depositadas ali no local, fica próximo de uma barreira, onde a polícia francesa montou, para dar um pouco de segurança também a todos os peritos e os policiais que estão trabalhando dentro dessa casa de shows, extremamente famosa, muito conhecida aqui em Paris, e os especialistas estão tentando aí determinar, recolher o maior número possível de elementos para explicar como que os terroristas agiram durante esse massacre. Várias pessoas também que moram no bairro demonstraram, eu conversei com algumas delas, demonstraram assim uma certa apreensão, mas muitas delas falam que não é preciso ceder ao terrorismo. O bairro, que fica bem na região central de Paris, vai viver momentos de tensão, com uma atmosfera muito pesada em função desse massacre que deixou mais de 80 mortos na boate, na casa de shows Bataclan. Realmente dá para sentir que existe uma apreensão por parte dos moradores, muitos deles não saíram de casa e também não quiseram se expressar, mas o que a gente percebe é que realmente existe um recolhimento por parte dos moradores do bairro ali perto do Bataclan, por um lado, e por outro lado, muitos franceses e até visitantes aqui que estão na capital francesa, indo ao local, ou por curiosidade, mas principalmente para prestar solidariedade às vítimas, depositando flores e velas também.
E Elcio, você tem informações sobre alguma operação de emergência nos hospitais para atender esses feridos? Esse número ainda, assim, o que a gente tem acompanhado nas agências internacionais é que esse número, até o momento de 127 pessoas mortas e 180 feridas, esse número ainda pode ser maior. Como é que está esse trabalho aí para chegar a um número mais exato de mortos e feridos?
Esse balanço ainda é provisório, na medida em que muitas pessoas ainda estão feridas e algumas delas em estado grave. Ontem à noite a informação é de pelo menos 70 pessoas estavam em estado grave ainda, isso em função dos diferentes ataques que aconteceram aqui em Paris, foram 6 locais diferentes, né? Lembrando que foram 3 explosões ali nos arredores do Estado de France, que fica na cidade de Saint-Denis, que fica ao norte de Paris, e outros 5 atentados em 2 bairros distintos. Então, ainda há um grande número de feridos. Existe, inclusive, a informação de que dois brasileiros ficaram feridos num dos ataques. Então, esse número ainda é provisório. Existe uma confirmação de 128 mortes, é o número mais recente divulgado em relação ao número de mortes. É realmente um número inédito, extraordinário aqui para a França, uma série de atentados coordenados. O presidente da França já declarou que foi uma declaração de guerra, foi um ato de guerra contra a França, e o país vai ser implacável na luta contra os terroristas. Inclusive, a informação mais recente, Bianca, é de que um kamikaze francês já teria sido identificado como um dos autores do ataque aqui em Paris.
Elcio, o Leandro tem uma pergunta para te fazer.
Elcio, chama a atenção o seguinte: não sei se as autoridades da França já estão divulgando alguma mudança na segurança civil em forma geral, porque veja, aparentemente não houve uma revista às pessoas que entraram nesse show de rock no Bataclan, 1000 pessoas. Segundo as notícias, alguns usavam coletes com explosivos e até com fuzis Kalashnikov. E são artefatos volumosos. Né, quer dizer, entraram numa casa de shows, assim como podem entrar em outros, em cinemas, espetáculos, e talvez isso aterrorize muito aos parisienses, aos franceses em geral. Há alguma previsão divulgada até o momento de novas medidas de segurança para tentar evitar esse tipo de ataque, Elcio?
Eu acho que as próprias empresas, sejam elas, né, de casas de show, de restaurantes e até lojas de departamentos, vão reforçar a segurança. Ela já existia de uma certa forma em alguns locais de grande movimento, de grande fluxo de pessoas, mas era uma revista assim, que era feita em pessoas que levavam sacolas, mochilas, né, uma bagagem mais volumosa, assim, sempre foi pedido para que houvesse, então, uma revista, mostrasse o que estaria sendo levado. É muito razoável supor que daqui para frente essas medidas de segurança vão ser muito mais firmes, vão ser mais fortes. Em relação à segurança da boate, vai ser preciso esclarecer ainda, talvez, né, as investigações de como esses terroristas chegaram a invadir. Fala-se que quatro deles, né, invadiram a casa de shows. Vai ser possível, né, talvez com a investigação, saber como que eles conseguiram entrar com esse armamento pesado, né, com explosivos, para perceber se eles já chegaram invadindo, porque segundo algumas testemunhas, eles chegaram invadindo pela entrada mesmo, né, da casa de espetáculos. Né? Então, tem que entender, talvez, né, ver o contexto, se os seguranças, né, depoimentos de segurança, pessoas que sobreviveram a essa tragédia, vão poder esclarecer como esse grupo conseguiu entrar no Bataclan, que na verdade era um concerto, né, tinha muitos jovens, né, envolvidos, talvez houve um pouco de relaxamento aí em relação ao público, porque era um público composto basicamente de jovens, né? E, enfim, não era, em princípio, um local muito visado para esse tipo de ataque terrorista, né? Mas, de qualquer forma, vai ficar bem evidente que daqui para frente as medidas de segurança vão ser adotadas de maneira cada vez mais firmes, no sentido de evitar novas tragédias, Leandro.
Perfeito, Elcio. Obrigado pelas informações.
E, Elcio, nós temos a informação de hoje, pontos turísticos foram fechados, universidades, jogos esportivos cancelados. Você confirma essas informações?
Na verdade, isso faz parte do plano de emergência decretado ontem pelo presidente François Hollande, que inclusive foi aprovado pelo Conselho de Ministros Extraordinário, que aconteceu ontem à noite mesmo. Muitos estabelecimentos estudantis foram fechados e também outros locais públicos. Essa medida de emergência, que é extremamente excepcional aqui na França, prevê esse tipo de atuação. Pode ser fechado qualquer tipo de estabelecimento por ordem do governo. E ontem, logo depois dos ataques, muitas atividades foram canceladas, não só em relação a esse meio acadêmico e escolar, mas também atividades relacionadas à cultura, à lazer, também foram interrompidas. Essa medida de segurança, de emergência, melhor dizendo, ela também prevê, proíbe a realização de manifestações, de reunião de pessoas em locais públicos também. Então, isso está proibido na França, enquanto vigorar essa medida de emergência. E, além disso, também foi feito um controle maior, está sendo feito um controle maior das fronteiras do país. A França esclareceu que não fechou as fronteiras, né? Significa um controle maior, porque como está no espaço Schengen, onde existe um fluxo livre de pessoas, as pessoas podem passar de um país ao outro sem apresentar documentos, mas a França, através dessa situação crítica de violência, decidiu controlar com mais rigor as suas fronteiras, ou seja, as pessoas que chegam pela via aérea, ferroviária, rodoviária ou marítima serão controlados na entrada ao país.
E Elcio, hoje o grupo extremista Estado Islâmico, ele reivindicou em comunicado esse atentado. O presidente francês também mais cedo atribuiu os ataques ao grupo terrorista. A gente lembra que em janeiro desse ano também houve um ataque à redação do jornal Charlie Hebdo, que matou importantes cartunistas. É uma sensação de insegurança muito grande aí, né?
Exatamente, né? Os serviços de inteligência da França já monitoravam vários franceses que deixaram o país, foram combater ao lado do grupo Estado Islâmico na Síria e também no Iraque e voltaram ao território francês. Essa sempre foi uma preocupação das autoridades francesas, porque esses jovens, eles voltam ao país justamente com a missão de preparar atentados em solo francês. Inclusive, durante a semana, a polícia prendeu um jovem de 25 anos que estaria planejando um ataque contra uma base militar em Toulon, que fica no sul da França. Então, esse grupo Estado Islâmico já estava, digamos assim, no radar das autoridades francesas, e alguns especialistas dizem que o serviço de informação já temiam, né, de uma certa forma, há algum tempo, a realização de possíveis ataques coordenados e de grandes proporções, o que acabou acontecendo na noite desta sexta-feira. Então, muitos especialistas consideram que a realização desses ataques não chega a ser uma surpresa, no sentido de que as autoridades francesas já estavam sendo informadas pelos próprios serviços de informação do país e também pelas ameaças que o país já vem sofrendo há muito tempo, principalmente depois que aderiu à coalizão que combate os jihadistas do grupo Estado Islâmico na Síria. A França voltou a ser um alvo do terrorismo islâmico, então esse tipo de ataque, de uma certa forma, não era descartado pelas autoridades francesas.
Ok, Elcio, agradeço as suas informações. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
Olha, na verdade, Bianca, a gente vai viver talvez por alguns dias aí um momento de muita apreensão para as pessoas que vivem aqui na capital francesa. O medo pode se espalhar, porque a diferença dos ataques que aconteceram em janeiro, que visaram alvos muito específicos, comunidade judaica, as forças de ordem, no caso policiais, e também o jornal Charlie Hebdo. Dessa vez, os ataques visaram pessoas comuns, né? Digamos assim, pessoas assim, que estavam em restaurantes, que estavam numa casa de espetáculos, que estavam num estádio de futebol, ou seja, lugares que até então eram considerados assim, seguros, não eram alvos, digamos assim, específicos ou alvos evidentes do terrorismo. Então, por algum tempo ainda nós vamos ter que conviver com essa ameaça aí de que qualquer momento, qualquer hora, pode acontecer um ataque, e isso realmente vai ser algo terrível de se viver, pelo menos por alguns dias.
Nós estamos conversando com o repórter da Rádio França, Elcio Ramalho. Elcio, o Leandro Martins tem mais uma pergunta, uma última pergunta para você, tá?
Elcio, me ocorre agora o seguinte: a polícia e as autoridades francesas já divulgaram o nome, a identidade dos terroristas, pelo menos aqueles que morreram dentro da Casa de Shows Bataclan? Porque, veja, você nos disse que o Serviço Secreto vem monitorando esses jovens franceses que saem do país, depois retornam e poderiam ter algum envolvimento com atividades terroristas, com atentados. No caso, há pessoas, há terroristas que morreram ali dentro da Casa de Shows. Já houve uma identificação, ou pelo menos a divulgação está para acontecer, até para se relacionar com essas pessoas que estariam sendo visadas pelo Serviço Secreto? Essa informação já é disponível, Elcio?
Na verdade, a informação que se tem é que pelo menos um kamikaze já teria sido identificado pelas autoridades francesas, né? E vai haver, claro, uma certa prudência em relação à divulgação de alguns nomes. Eles teriam sido identificados, mas em função até da própria investigação, né, para não comprometer as investigações, a polícia deve manter, pelo menos em algum momento, esses nomes sob sigilo, e só talvez depois, ao longo do dia, a gente vai saber exatamente, né, conhecer o perfil, conhecer talvez mais detalhes desses jovens. Mas, de qualquer forma, tudo indica que, por ter sido uma ação coordenada, faz parte de um grupo de pessoas aí que se conheciam, e o presidente François Hollande, inclusive, falou que o ataque tinha sido coordenado de fora da França, né? Ele, depois do Conselho de Defesa que aconteceu hoje pela manhã, o presidente francês deu essa informação de que, antes mesmo do Grupo Estado Islâmico ter admitido, reivindicado o atentado, o próprio presidente francês já havia dito, então, que o Grupo Estado Islâmico, que eles usam muito Daesh, né, que é o nome em árabe desse grupo, teria sido responsabilizado pelo ataque. Então, a primeira pessoa que realmente confirmou isso foi o próprio chefe de Estado francês, e ele, segundo ele, né, segundo as informações disponíveis, esses atentados teriam sido cometidos de fora da França. Então, é possível imaginar que os serviços secretos franceses estão trabalhando aí ativamente, já têm identificado mais ou menos da onde partiram essas informações, essas orientações para esse ataque.
Perfeito.
Elcio, muito obrigada pela sua participação. Um bom trabalho aí para você.